começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, que faria aniversário hoje, tivesse vivo, Antônio Cordeiro, que fez sucesso aqui pela Rádio Nacional, ao lado de Jorge Cury, nos bons tempos dos anos 50, e Oswaldo Moreira depois, um pouquinho depois. Isso, depois ficou o Cury e isso do Valdo Cosi também. Mas lembrando aqui o nosso Antônio Cordeiro, que foi o criador desse programa, o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Terça-feira, último dia do mês de julho, hein? Já vamos entrar a partir de agosto, a partir de amanhã. Terça-feira, 31 de julho de 2018, eu estarei na apresentação ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, Jorge Vambug, o comentarista de classe, e Ricardo Mazella, que inflama a galera, o mito da Nacional. Mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Joca Sanz e do Jorge Brum, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Horas e 6 minutos, 5 e 6, o No Mundo da Bola vai começar agora falando do grande jogo da Copa do Brasil que a Nacional transmite amanhã na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre.
Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer.
Valeu, Grêmio, Flamengo, amanhã 21h45. Eu estarei ao lado do nosso Jorge Vamburgo nos comentários e também com a presença do Rafael Monteiro. E os detalhes vão ser dele. O Maneiro vai chegar com detalhes dessa partida que acontece pela Copa do Brasil nessa quarta de final. Vem aí, Maneiro.
Flamengo e Grêmio se enfrentam pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 9h45 da noite, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Flamengo, que já está na capital gaúcha, conta com a presença do atacante Berrio. 9 meses após lesão no joelho, o jogador viajou com o grupo e pode ser relacionado. Outro que volta a ser reintegrado ao grupo, após quase deixar o clube rumo ao futebol grego, é o volante William Arão. O atacante Vitinho, recém-contratado, também fica à disposição do técnico Maurício Barbieri para realizar a sua estreia. Em contrapartida, o atacante Guerreiro, com edema na coxa, sequer saiu do Rio de Janeiro. Pelo lado do Grêmio, o meio-campo Ramiro fala sobre a experiência do Grêmio em 2016 e em 2017, quando conquistou a Libertadores e Copa do Brasil, ambas competições que contam com o formato mata-mata.
Competição especial, né? Uma competição diferente, onde a gente já teve o gostinho de conquistar ela uma vez, esse grupo que está aqui. Então a gente sabe como ela é importante, como é um tiro curto, né? A gente tem 6 jogos e a possibilidade de conquistar mais um título. Então a gente vai passo a passo, a gente tem um excelente adversário pela frente que vem fazendo um excelente campeonato brasileiro, um excelente ano. E acredito que vai ser uma disputa muito acirrada, onde a gente tem como principal objetivo passar de fase.
Com todos os titulares à disposição, o provável time titular do Grêmio deverá ser o seguinte: Marcelo Groi no gol, na direita Léo Moura, dupla de zaga Jeromel e Kenneman, na esquerda Cortez. No meio campo, Maicon, Cícero, Ramiro, Luan e Everton. No ataque, André, Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, tem o jogo aí entre Grêmio e Flamengo. Vamos dar uma análise das duas equipes, já que o jogo acontece amanhã às 21h45, quartas de final. Lembrando que amanhã, a partir de amanhã, teremos o árbitro de vídeo já para essa partida da Copa do Brasil e as demais também que vão acontecer amanhã e outra também na quinta-feira. São 5h09, vem ele aí, ele que sabe o que diz. Nosso Joca Sainz agora na mesa de áudio. Valdir Luiz, Valdir Luiz. Tá aqui, Marcelo Groy, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, o Cortez, Maicon, Cícero, Ramiro, Luan e Everton. E André, possivelmente o André ou o Jael, mas mais para o André do que o Jael. Flamengo, o Diego Alves, Rodinei, Hever, Léo Duarte, René, Cuéllar, Paquetá, Diego, Everton Ribeiro, Marlos e Uribe, ou até mesmo o Vitinho, mas o Maurício Barbieri não confirmou que vai botar o Vitinho nesse time. O Paulo Guerreiro está fora. Só um detalhe, você não vê o time do Grêmio muito mais ofensivo no meio de campo do que o Flamengo? O Flamengo é um time um pouco mais defensivo? Boa tarde.
Boa tarde, um abraço, Borges, Mazella, Vamburga, eu vi que está ligado no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Eu vejo um equilíbrio, mas vejo um entrosamento maior no time do Grêmio. Esse time joga junto há mais tempo. Você vê a dupla de ataque do Flamengo? Eu não assisti o jogo sábado, domingo, perdão, estava vendo o jogo do Botafogo, mas eu vi os melhores momentos. Foi a primeira vez que jogou junto essa dupla de ataque, Marlos e Uribe, entendeu? O Guerreiro nem viajou, não deve ficar no Flamengo. Então eu vejo, ofensivamente, eu acho as duas equipes muito fortes, que o Paquetá chega, o Diego chega, o Everton Ribeiro chega, o Grêmio também, o Cícero chega, Ramiro, o Maicon, o Luan, mas eu vejo o Grêmio mais entrosado.
Bora. Mas no meio de campo, como é que você vê? Porque o meio de campo aqui, o Maicon, Cícero, Ramiro, Luan e Everton, é um time, o Everton até um pouco mais à frente, o Cebolinha ao lado do André, mas esse meio de campo do Grêmio não é muito mais ofensivo do que do Flamengo?
Muito mais, porque o Cícero é um jogador versátil demais. Eu até no jogo que eu fiz do Grêmio agora com o Rui, foi Grêmio e Vasco, eu falei da versatilidade do Cícero. Joga de primeiro volante, segundo volante, terceiro homem, quarto homem, atacante, faz uma ala esquerda, e o Cícero está jogando de primeiro volante. E o Maicon, que jogou aqui no Fluminense um bom tempo, em um curto período no Botafogo, está jogando como segundo. O Ramiro faz mais o lado direito. E o Luan, que é praticamente um terceiro atacante. Então, concordo com você, o time do Grêmio é mais ofensivo, mas é um time que está acostumado a jogar junto, já joga junto há mais tempo que esse time do Flamengo, e é um time, na minha opinião, mais arrumado, mais encorpado, taticamente. O Flamengo tem muita qualidade do time do Flamengo, mas acho no time do Grêmio um time mais entrosado, entendeu?
Valeu, ele inflama a galera, está chegando agora o nosso mito da Nacional. Mazella, tá quente, hein?
Você que tá gelado, cara. Tá gelado, caralho.
Que isso, tá quente, hein?
Negócio um cara quente.
Tá cheio de hormônio, hein?
Graças a Deus.
O problema é o seguinte.
Tô quase voltando pra ex-namorada.
Grêmio e Flamengo, em relação à defesa, Jeromel e Kahneman contra Hever e Léo Duarte. Qual é a melhor zaga?
Boa tarde, Borges, amigos de todo o Brasil. Alô, Hamburgo em Brasília, rapaziada aqui no estúdio. O negócio é o seguinte, a zaga hoje é uma zaga equilibrada, mas o Jeromel e o Kahneman tem, eu acho, um pouco mais de qualidade, porque você pode ver, o Jeromel, mesmo fazendo uma lambança no último jogo, é um jogador de extremo recurso, e esse Kahneman, eu gosto de zagueiro argentino chega junto, tem que dar pancada, tem que sair jogando, eu acho mais experiente, porque o Léo Duarte é um jogador de muito futuro, mas ainda não tem a mesma rodagem do Jeromel, mesmo o Jeromel sendo um jogador novo. O Hever, sim, o Hever é um jogador realmente com muita boa estatura, é um jogador que chega bem no ataque, mas é um cara que não consegue jogar de 3-4 partidas, porque já está numa idade que realmente pesa. Mas, de qualquer maneira, eu vejo muito equilíbrio, mas hoje, no momento, eu acho que a zaga do Grêmio é melhor. E para fechar, em cima do que você perguntou para o Valdir, se você parar para pensar bem, e o Valdir chegou a tocar nisso, a qualidade do time do Flamengo, no meu modo de ver, é superior ao time do Grêmio. Eu acho, individualmente, se você ler nome por nome, peça por peça, de um modo geral, eu acho o time do Flamengo melhor que o do Grêmio.
Vou chamar ele aí, o nosso comentarista de classe.
Jorge Vamburg.
Ô, meu querido Vamburg, falamos aqui do meio de campo, qual era o melhor meio de campo, mais forte, mais, o mais ofensivo, com o Valdir, falamos da defesa. Eu falo também do laterais, o Léo Moura e o Cortez, o Léo Moura, logicamente, com a idade que tem, o Rodinei e o Renê, se equivalem os dois laterais de Flamengo e Grêmio, ou Jorge Vambuco?
Eu acho que sim, eu acho que é uma equivalência dos laterais. É claro que o Léo Moura não é mais o Léo Moura dos tempos do Flamengo, mas ainda tem qualidades e pode fazer uma partida capaz de ajudar o Grêmio a vencer o jogo. Eu acredito que os dois laterais do Flamengo são bons, mas os do Grêmio também têm suas qualidades. Não há muita diferença, na minha opinião, nesse aspecto.
Ela melhoraria o time se ele confirmasse o Vitinho no lugar do Marlos ou do Uribe?
Não, aparentemente não, porque o Vitinho a gente não sabe como é que tá. A verdade é essa, o Vitinho tem que ser lançado durante o jogo, ser acompanhado no treinamento, é a maior contratação da história do Flamengo, ok. Mas pela exibição de domingo do Marlos Moreno, que foi o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo, eu, se fosse o treinador rubro-negro, deixaria o Vitinho no banco e colocaria no segundo tempo, caso seja necessário. Porque o Moreno fez um partidaço independente do time do Sport, não sei lá essas coisas. Mas o cara jogou bem demais. Não sei se é a sombra do Vitinho que chegou. Eu não botaria o Vitinho para começar o jogo.
Agora a questão do ataque que o Valdir tem, você tem o Everton Cebolinha, que está muito bem, né?
Tem.
Apareceu muito bem, até mais do que o Luan. Luan caiu um pouquinho de produção. E tem o André. O time do Grêmio tem um jogador de referência e o Flamengo não tem, porque o Uribe não é jogador de referência.
O Grêmio tem três jogadores de referência, né? Ele tem o André, ele tem o Jael e tem o Hernani Brocador. E tem um jogador que quando saiu para a China estava voando, mas voltou no Grêmio. Eu vi o segundo tempo do jogo com a Chapecoense, cometeu o jogo com o Vasco, ele ainda não encontrou o ritmo de jogo, mas vai ser um belo reforço o Marinho, aquele que jogava no Vitória, jogador de lado do campo, muito rápido, mas não está bem ainda.
Eu vi, antes fez o jogo em São Januário, não fez do Marinho?
Não, quem fez comigo foi o Rui.
Eu vi um jogo do Marinho.
Não, foi com o que o Grêmio perdeu?
Foi
o Marinho. Entrou no segundo tempo.
Ele entrou no primeiro tempo ainda. Entrou
no primeiro tempo.
Quando foi porque expulso o menino do Vasco,
o Henrique.
Que foi, aí
ele tirou o Léo Moura, né?
Ele tirou o Léo Moura. Não, tirou o Moura no segundo tempo. Ele tirou o lateral esquerdo. Marcelo Oliveira.
Isso, Marcelo Oliveira, que estava com cartão.
Isso.
E botou o Marinho.
Perfeito. Eu não achei o Marinho não bem. Não, ele está mal,
ele tá,
né?
Ele está vindo do futebol, ô Mazela.
Achei meio
pesado,
meu gordo.
Todos os jogadores que vêm da China, que vêm da Arábia. Olha o caso do Everton Ribeiro. Agora que começou a jogar no Flamengo. Você lembra quando ele chegou no passado? Então, a falta de competitividade... E se treina muito pouco nesses países. Então,
agora,
o jogador não pega o ritmo, custa pegar o ritmo.
Qual é a vantagem do Grêmio ter um jogador em referência de por exemplo, se for jogar o André ou o Jael, vai ter um jogador em referência no, na grande área. E o Flamengo não ter. Por exemplo, não vai ter o Felipe Vizeu poderia, logicamente, estar fora. Você não tem um Paulo que não é jogador de referência. O Uribe também menos é. E aí? Quem leva vantagem?
Eu acho que se você analisar, teoricamente, o Grêmio leva uma vantagem, porque tem um jogador de diferença. Mas não quer dizer que o Uribe, que é o jogador que sai da área, não confunda a zaga do outro. Você pergunta para qualquer zagueiro, ele vai te responder. Hoje mesmo eu estava conversando com o Gotardo no telefone. Qualquer zagueiro vai te responder. Prefere jogar contra um time que tem uma referência do que aquele time que...
Porque o cara fica preso lá.
Não sabe a quem marcar. Não sabe quem marcar.
O cara que fica preso é melhor marcar.
Aquele ali facilita, porque, por exemplo, a gente vai marcar uma... Nós somos zagueiro, mas era atacante. Aí eu combino com o Diego, se ele quer pro teu lado é teu, se quer do meu lado é meu. Mas vai ter sempre uma sobra. Mas quando você não tem referência, você não sabe quem marcar.
Ô, Vambu, quem leva vantagem nesse ataque aí? Marlos com Uribe ou Everton com André?
Eu acredito o seguinte... E nessa partida em Porto Alegre, a vantagem é do Grêmio. Eu acredito que o Grêmio vai ser um time ofensivo, como sempre faz lá em Porto Alegre. Não vai ter muito espaço para a dupla do Flamengo atacar, não. Eu acho que o Flamengo vai ter que fazer um jogo cauteloso, né? Explorar os contra-ataques. Se for para cima do Grêmio, eu acho que está arriscado a perder o jogo até por uma boa diferença de gols, porque o Grêmio em casa é sempre um time muito ofensivo e sabe explorar muito todos os espaços do campo. Então eu acredito que essa dupla do Flamengo não vai ter muita chance de aparecer nessa partida contra o Grêmio, não.
Valeu, então. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o palpite do Botafogo para o final, porque para a sua despedida, que eu vou dar um placar muito bom que você vai ver, você vai gostar.
Não vai nem viajar daqui a pouco.
Às vezes vem coisas não. Há males que vem para bem.
Mas só no final. O Flamengo e Grêmio, qual é o resultado que você espera amanhã, meu querido Jorge Vambuga? Flamengo e Grêmio.
Até engasgou
o Vambuga. Mas ela, você, Flamengo Grêmio, com você.
Vambuga, engoliu engasgou. Já? Alô, Vambuga, não, engasgou. Olha só, acho que o Flamengo ganha. Lá, 1-0.
Posso repetir? 2-0 o Grêmio.
Ah, 2-0, agora sim. Agora foi. Agora tirou aquela. Aquele
pigarro.
Negócio. Não, não era só pigarro, não. Era aquele negócio de galinha, quando.
Ossinho da galinha?
Ossinho da galinha era prato.
Não, podia matar o ossinho da galinha.
É perigoso.
Aqui saiu bem claro. Pode ser que tenha sido alguma coisa aí. Porque aqui está bem nítido o que eu falei.
Saiu tudo
aqui,
bem agora.
Aqui não foi nada não. Aqui a gente ficou espantado.
Espantado
aqui,
não aconteceu, né? Pigarro. Mas 2-0 para o Grêmio, 1-0 para o Flamengo. Você, Valdir Luiz.
Olha, é um jogo muito difícil para o Flamengo. O Grêmio jogando lá no, na sua arena é muito difícil ser batido. Já fizemos dois jogos já. Eu fiz dois jogos, um com você e um com o Mazzello. Fiz um Fluminense e Grêmio e um Botafogo e Grêmio. Muito difícil. Eu acho que o Grêmio motivado, jogando em casa com a torcida vence. 2-1.
Eu acho que dá 1-0 o Flamengo. Cinco...
É o mesmo placar, meu e seu, então.
Meu e seu. 5:20, vamos falar do outro jogo da Copa do Brasil, Santos e Cruzeiro.
Existe um grande clube na cidade.
Grande Fluminense. Vamos lá, Santos Cruzeiro. RR, solta aí.
Rodrigo Ricardo.
O Santos recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira à noite para a partida de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo marca a estreia de Cuca como treinador do Peixe. E ele falou sobre os desafios do Santos.
Muita confiança. Hoje o Santos, apesar de estar na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, ele tem 10 pontos a menos do que o sexto colocado, que vai para uma Libertadores. E com 23 jornadas, 69 pontos a disputar, nós podemos bem ainda buscar uma vaga para Libertadores do ano que vem. E é esse a grande meta que a gente tem no Campeonato Brasileiro. Lógico que, sabendo que o momento é delicado, não é de se pensar tão grande, mas é o objetivo que nós vamos traçar e, com muito esforço do dia a dia, nós vamos buscar.
Cuca também falou do jogo contra o Cruzeiro.
A gente tem uma ambição de passar adiante e são jogos iguais, apesar de o momento do Santos não ser tão bom. Quando você dirige um time grande, em qualquer momento as coisas podem mudar.
É a segunda passagem do treinador pelo Peixe. E também atuou como jogador pelo Santos nos anos 90. Já o Cruzeiro do volante Lucas Silva diz que vem à busca da vitória. Mas não descarta a vantagem de decidir a vaga em Belo Horizonte.
Temos condições de ir lá e vencer o jogo. Isso a gente tem em mente. Só que às vezes acontecem situações inesperadas, onde a gente tem que corrigir durante o jogo. E o que a gente tem em mente é de um bom resultado, de trazer e definir em casa. Então a gente vai com o pensamento de vitória, mas que o empate, ou até mesmo o empate com gols, também não seja um resultado ruim.
O Cruzeiro está em 8º lugar no Brasileirão e é o atual campeão da Copa do Brasil. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Olha aí, o timaço nacional. E o Valdir, e a pressão, hein? Do Cuca, mas a pressão para o time do Santos, porque o jogo contra o Cruzeiro é outra competição, mas...
O Cuca já, quando se apresentou hoje, né? Ele já disse que o foco é a Libertadores, mas tem também a Copa do Brasil. Eu imaginava até que o Jair não fosse ser demitido pela boa campanha do Santos na Copa do Brasil e na Libertadores, mas a má campanha no Brasileiro fez com que o Santos demitisse o Jair. E o Santos hoje está na zona do rebaixamento. Com o empate do Bahia ontem, no último
minuto.
Mas
tem que esquecer isso, né?
Amanhã tem que esquecer.
Até porque tem um jogo a menos.
Mas a partir de amanhã, a partir de quinta-feira, aí pensa de novo no Brasileiro, tem jogo contra o Botafogo. Mas tem que esquecer, tem que tentar eliminar o Cruzeiro.
O time do Santos é feio, né?
Mas eu acho que o time do Santos estava desarrumado. Mas não é, não tem chegar no
reforço. Então eu faço uma pergunta a você, o Eduardo Sacha está fora. E aí?
Uma ausência.
É uma ausência?
Não, você eu não acho.
Mas tem o teu... Eu também não acho. Eu não, adiantaria sabe? o Bruno Henrique.
Não, mas você tem Bruno Henrique, como jogou contra o Flamengo, né?
É.
Bruno Henrique, o Rodrigo com o Y e o Sacha. Aí não tem o Sacha, vai botar
aí
quem?
Aí eu adiantaria o Bruno Henrique e dava uma povoada ali no meio campo.
Alguém contra o Flamengo não jogou nada, o Santos.
Nada. O Flamengo foi terrível. Flamengo tu não
o
jogou
Sacha
menos.
Muito menos.
Né? É, né? O Santos é muito ruim, tudo bem.
Ah, tem um jogador que eu gosto, que de repente o Cuca pode lançar, que é o Copete. Uma coisa vocês vão ter certeza. O Santos vai ser outro time com o Cuca. O Cuca outro? É um baita treinador.
Eu não acredito.
Um baita treinador.
Ele não é milagreiro, cara. Ele vai melhorar.
Não é milagreiro, mas... Ô, Mazela, o futebol hoje, do jeito que... Se você tiver um pouquinho de qualidade, um pouquinho de esquematização e o time se comprometer, você faz alguma coisa.
Sim, ele sai de 15º para ficar em 8º,
não, mas
nono,
o mata-mata é diferente. É. Você está falando
de brasileiro.
Brasileiro.
Agora, o mata-mata... Mazela, o que, que é bom e importante para o Cuca começar no mata-mata do que começar no Campeonato Brasileiro? Ele começa num jogo mata-mata.
É complicado. É não sei se é melhor. É tudo relativo, como diria Einstein. Tudo relativo. O negócio é o seguinte, se no mata-mata ele estreia com vitória, tá vendo? É. Mudou o time, não sei o que lá, blá, blá, blá. Se ele vai no mata-mata e perde, não, eu não tive tempo pra preparar a equipe ainda, já peguei e tal.
Mas olha, o Cuca não pipoca não. Eu duvido que tem vários treinadores que amanhã iam ficar numa cabine. Ele deu um treino hoje, tem treinador que fica não, na cabine e só se apresenta quem
mas não pode ele cobrar não, nada do Cuca, cara. O cara
não
chegou
pode,
ontem.
O cara chegou ontem. Sim. Ele, inclusive, disse que vai ver o time, vai rodar o time para ver os reforços que ele vai poder ter ou não. Ô Jorge Vambugue aí, o que você acha? Melhor pro Cuca começar no mata-mata ou deixar para começar no Campeonato Brasileiro no final de semana? Mas ele começa amanhã contra o Cruzeiro.
Olha, seria melhor, é claro, começar no fim de semana, ter a semana para trabalhar e poder acertar o time. Só que o Santos precisa dele, é um caso de emergência, então o treinador tem que ir mesmo para o jogo, não tem outro jeito, e mostrar que ele é um técnico de coragem, né? Se esconder numa cabine, ficar observando e tal, não ficaria bem diante da situação em que o Santos foi buscá-lo, né? Buscá-lo, na verdade, como salvador, inclusive. Então, eu acho que o Cuca fez bem em topar, dirigir o time já nessa quarta-feira. E é uma estreia em casa, o Santos vai jogar em casa, vem de uma derrota em casa, perdeu para o América Mineiro em casa, mas tem tudo para se reabilitar diante da sua torcida, e justamente num grande jogo contra o Cruzeiro. E acredito mesmo que o time vai ser outro, vai ter outra postura, vai ser muito melhor, mesmo que o Cuca não tenha tempo para trabalhar. Só a presença dele vai fazer com que os jogadores se sintam na obrigação de jogar muito mais do que jogaram. E restabelecer o domínio do Santos sobre o adversário na Vila Belmiro. Acho que o Santos não tem um time tão ruim assim para estar na zona de rebaixamento. O que aconteceu foi uma série de fatores que acabaram levando o time para essa posição. Mas acho que o Santos, nessa partida, poderá se reabilitar e sair com uma boa vitória já na estreia do Cuca. E acredito que o Cuca tem razão. Aí tem mais uma coisa.
Fala.
O Cuca não é bobo. Ele não estava em Marte. Ele estava aqui. Estava vendo o Campeonato Brasileiro.
Estava vendo todo
então
mundo.
Então ele sabe.
Né?
Ele sabe. Ele conhece o Santos, né? Então... Eu acho que não vai ter dificuldade, não.
Deixa eu dar uma passadinha no Cruzeiro. Você acha que o Mano Menezes já é contestado, o comandante?
Não,
ainda
tá,
não.
Ele está colocando aí no jogo do Campeonato Brasileiro uma equipe alternativa.
Mas é contestado?
Eu acho que se
o Renato não é contestado lá no Rio Grande do Sul, mas os mineiros contestam essa situação.
O Mano Menezes, ele não está sendo tão contestado por dois motivos. Primeiro que ele ainda está com saldo, que ele está em duas competições, Copa do Brasil e Libertadores, porque no Brasil o Cruzeiro faz uma campanha ruim no brasileiro, mas está mexendo muito o time. E segundo, que o seu maior rival também não está bem, que é o Atlético.
Aí aproveita. E aí o Mano Menezes está contestado ou não?
Não, acho que não, mas eu não gosto do time Cruzeiro, não.
Também
a gente
não.
Sempre espera um pouquinho mais do Cruzeiro, e o Cruzeiro, na minha opinião, não está rendendo tudo que pode. Faz um jogo bom, outro ruim. O Cruzeiro é muito instável, muito instável. E eu não vejo o Cruzeiro, no meu modo de ver, indo muito longe, não. Nas competições que vocês citaram, tirando o brasileiro, que já não está bem, Eu não, o Cruzeiro vai ter dificuldade para passar pelo Flamengo, mesmo fazendo a segunda partida em casa. Eu não
no jogo muita... quando a Libertadores
da América. Eu vejo o Cruzeiro jogar, mesmo no Brasileiro e outros jogos que eu vi também, na Copa do Brasil e, enfim, na Libertadores, não é aquele time que convence.
É
um time que convence. Tem bons jogadores. E às vezes, numa tarde, numa noite, os caras estão bem e acabam decidindo. Mas eu não vejo nada demais, não.
Eu acho que dois times que estão convencendo é o São Paulo e o Flamengo. Pelo menos o resto, acho que um ou outro, Inter vai lá. Mas em relação...
É muito prematuro, porque muita coisa vai acontecer. Ainda falta uma rigor, ô Borges. 23 rodadas.
Em relação a muita coisa. Agora, em relação à questão de poupar. O Renato poupa, bota 11 reservas. O Cruzeiro também poupa contra o São Paulo. O Thiago Neves não jogou. Outros jogadores também não participaram do time. O que você acha? Quem está certo? Tem que poupar ou não tem?
Eu acho que não tem que poupar o time inteiro. Você tem que chegar para os
fisiologistas. Então o Renato está errado.
Tá, na minha opinião, tá. Os dois jogos são em Porto Alegre, pô. Ele vai jogar. É poupar sábado para quê? Eu acho que tem que chamar o fisiologista e perguntar: vem cá, como é que está o Mazella? Como é que está o Bosch? Como é que está o Vambu? E botar uma ou duas peças. Poupar 11 eu acho muito desagradável. Infelizmente, ô Bosch, o Campeonato Brasileiro está ficando como terceira opção. É Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.
E aí, Vambu, o que você acha? Tem que poupar ou não? O Renato está certo ou não está? Porque, por exemplo, o Mano Menezes não poupa todo mundo, mas o Renato, ele coloca 11 contra a
Chapecoense.
Mas você está falando que ele vai poupar ou
não? Não, estou dizendo que ele poupou. Quem está certo?
Ele fez isso.
Ele fez isso contra a Chapecoense, ele poupou 11 jogadores, mas o Cruzeiro até que não poupa. Quem está certo aí?
Eu acho que se ele acha que o time dele não tem condições de fazer dois jogos seguidos assim, ele está certo, porque é sinal de que ele está valorizando mais a competição da Copa do Brasil do que o campeonato, que é o tal história. Nessa fase atual, né, dá para poupar. Primeiro que o Grêmio está bem colocado, está lá em cima na tabela, né, é o quarto colocado e... ainda tem, como o Valdir disse, ainda tem 23 rodadas para jogar. Então pode descansar. Agora eu estou achando também o seguinte: ao mesmo tempo, essa história de poupar está virando um certo exagero. Porque os times ficaram mais de um mês sem jogar, quer dizer, descansando durante a Copa do Mundo. Quer dizer, então, já estão estourados, disputaram 3 partidas, já estão estourados, tem que poupar. Então talvez haja um certo exagero, mas ele é o técnico, se ele acha. E tem essa situação, que no campeonato o time está bem, então, e tanto assim que não perdeu. O time reserva do Grêmio tem qualidades até para encarar, como um jogo como esse na Chapecoense, acabou empatando, né? Então, no final das contas, o Renato está certo. Tá. Não foi, o resultado não foi ruim.
Como eu ia deixar aqui o Botafogo para o final, eu queria um palpite de Santos e Cruzeiro para o jogo de amanhã. Copa do Brasil.
Você. Santos e Cruzeiro?
É.
Eu acho que vai dar Santos. Eu acho que o Cuca vai estrear com uma vitória. O Cruzeiro vem de uma derrota. O Cruzeiro não está muito confiante, não. Eu acredito que o Santos vence essa partida. Daria um placar aí de 2-0 para o Santos.
Para mim, 1-1, Mazella.
Eu acho que empate. Eu estou com você. No jogo do Flamengo, a gente acha que vai dar Flamengo 1-0. Também acho que vai dar empate amanhã, lá na Vila Belmiro, no estádio Urbano Caldeira. Eu vou contigo, Borges. 1-1.
Você.
1-0, Cruzeiro.
Tá certo, então. 5h32, a gente volta já para a segunda parte do programa No Mundo da Bola.
Futebol Nacional.
No Mundo da Bola.
A melhor faixa infantil da TV aberta tem novidades para você. A partir do dia 16 de julho, a TV Brasil Animada traz para você a nova temporada do Show da Luna, Leonardo 3D, Detetives do Prédio Azul, Gabi Estrela, Blog da Mari, Tintim e muito mais. De segunda a domingo, a partir das 10 horas, na sua TV Brasil. Ainda melhor. Canal 2.1, Sky 23, Net HD 531 e Vivo TV HD 503.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
No Mundo da Bola.
Valeu, segunda parte do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. 5h34 é a hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
Professor, vem aí, ó.
Wagner Gomes. Daisy Ozaki, promessa do atletismo italiano, tem apenas 22 anos. Andava pela rua de Turim quando um carro passou e jogaram um ovo em direção ao seu rosto, pegando no olho. Por pouco, não fica com a visão comprometida. Tudo indica ter sido um ataque racista. Ela é filha de pais nigerianos e a sua prova é lançamento do disco. Disse ela já ter sido vítima de ataque racista, mas só de forma verbal. A polícia de Turim afirmou ter acontecido na mesma região outros episódios. Ela é uma promessa do atletismo italiano, como eu já disse, e detém a quarta melhor marca da história da Itália no lançamento do disco. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
É, vamos agora falar da Série B do Campeonato Brasileiro. A última rodada do primeiro turno começa hoje.
Campeonato Brasileiro Série B.
E o de peso vem aí, ó.
Amigos do No Mundo da Bola, vamos destacar a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bola rolando para a 19ª rodada do campeonato a partir das 7h15 da noite, horário de Brasília. No Orlando Scarpelli, jogam Figueirense e CRB. Às 9h30 da noite, a bola rola para Atlético Goianiense e Paysandu no estádio Pedro Ludovico Olímpico, em Goiânia. Na sexta-feira, dando prosseguimento à rodada, 3 jogos no Estádio do Café em Londrina, 7h15 da noite, Londrina e Guarani. Às 8h30 da noite, na Arena Barueri, Oeste e Boa Esporte, no Rei Pelé em Maceió, CSA e Juventude. No sábado, complemento da rodada, às 16h30 da tarde, Fortaleza e Curitiba no Castelão, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas, Brasil e Goiás, no Serra Dourada, em Goiânia, Vila Nova e São Bento, às 19h da noite, teremos Ponte Preta e Avaí na Fonte Luminosa, em Araraquara, e fechando a rodada às 21h no Castelão de São Luís, Sampaio Correia e Criciúma. O Fortaleza é líder da Série B com 34 pontos, em segundo o CSA 31, terceiro Figueirense 28, fechando o G4, o Avaí, 28 pontos ganhos. Lá embaixo, zona de rebaixamento, o CRB é o 17º, 20 pontos, 18º, Brasil de Pelotas, 18, 19ª colocação, Sampaio Corrêa, 16, o Lanterna é o Boa Esporte, com 13 pontos ganhos. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola. Alegria da galera
nacional. É, vai ser uma virada boa do Fortaleza, porque joga em casa contra o Curitiba, fechando o primeiro turno. E ficando líder absoluto, porque ele tem uma vantagem de 3 pontos do CSA. Não,
ele fez uma coisa que pouca gente consegue fazer. Dentro do Alfredo Jaconi, que nós conhecemos bem, fizemos vários jogos lá, ganhou do Juventude por 3-0, passeando. E essa vitória foi importante, porque o Ceará não vencia... Ó, aliás, o Fortaleza não vencia 4 partidas.
Mas o Rogério Ceni tá fazendo um bom trabalho.
Tá fazendo um bom trabalho.
Você esperava o Fortaleza nessa...
O Fortaleza é surpreendente. Na Série C, ele liderou durante 5 anos. Na hora H, acabava desclassificado. Na Série B...
Tá lá em cima.
Tá lá. Eu achava que ele iria ficar nos primeiros, mas não na primeira posição.
Mas perdeu 4 jogadores. E mesmo assim, não perdeu a posição. Teve gordura. Eu acho que pro Rogério Ceni, Está sendo muito bom esse trabalho que ele está fazendo no Fortaleza, que ele vai abrir o mercado. Ele foi muito infeliz quando assumiu o São Paulo, dizendo que não seria treinador, seria treinador do São Paulo. Só que levou um pontapé no traseiro do São Paulo,
teve que rever essa situação. Ele não fez um bom trabalho, ele quis começar por cima, não dava.
Então, igual o menino que começou lá no Botafogo, começou por cima e aí está parado hoje, que é o Felipe.
Agora, o Mazella, dois catarinenses entre os quatro em Figueirense, vai o futebol catarinense volta a ser
mas,
forte?
Mas dá uma olhada no final da tabela também. Tem catarinense no final da tabela?
Não, o Criciúma já saiu.
Você sabe que o Joinville foi rebaixado para D, né?
Sexta.
É, quer dizer...
Até o final está CRB, Brasil de Pelotas, Sampaio Corrêa e Boa Esporte.
É, o Boa Esporte é o pior deles e merece cair depois
daquele negócio. E o Joinville caiu para D. Lamentável.
O futebol, catarinense foi uma época que teve na Série A, teve quatro.
Teve quatro.
Catarinense.
Teve Avaí, Figueirense, Criciúma e Chapecoense.
Ô, Vabor, eu tava lembrando aqui, foi um momento de um campeonato brasileiro da Série A, tivemos quatro catarinenses, mas depois caíram todos. Mas
a memória foi 2014 ou 2015.
E o futebol catarinense volta a crescer com Avaí e Figueirense entre os quatro, não?
O Avaí e o Figueirense estão fazendo uma boa campanha nesse momento. Agora, esses times também já oscilaram muito aí na Série B, né? A verdade é essa. Então, a situação deles ainda não é segura, não. Na verdade, só quem não tem oscilado são o Fortaleza e o CSA, os dois primeiros. Essa terceira e a quarta posições, elas têm sido constantemente modificadas. Ora o Coritiba entra e aí sai algum dos catarinenses, o Goiás já esteve lá, o Vila Nova, aliás o Goiás eu acho que não esteve entre os quatro, mas o Vila Nova já esteve
lá.
Então há uma grande oscilação aí. Agora, de qualquer maneira, parece que nas últimas rodadas os dois catarinenses encontraram realmente o ritmo, encontrar o rumo e estão agora segurando as posições. Vamos ver se mantém. Eu acho a presença dos catarinenses na Série A sempre importante. O futebol catarinense é bem representativo e se o Figueirense e o Avaí voltarem, sem demérito para outros que poderão voltar, como é o caso do Coritiba e do Goiás, mas será importante para a Série A, para valorizar a Série A. É mais um mercado, né, que fica aberto lá em Santa Catarina, que tem um grande público, grandes torcidas, né, bons estádios.
Bons estádios.
Vale a pena.
Tem até mais estádios que no Rio de Janeiro.
Tem o técnico mais antigo, mais velho do futebol brasileiro. O Geninho, 71 anos, é o técnico do Avaí.
Valeu. Vamos falar do Bahia e do Atlético Mineiro. Jogaram ontem. Que jogão, em 2-2. Que jogão. Valeu, Bahia Atlético Mineiro, fechando essa 16ª rodada, ontem empataram em 2-2 com dois gols já no acréscimo segundo
48
tempo.
46 e 48.
O Ricardo Oliveira e depois o resto.
E 42 foi o gol do empate do Bahia.
Isso, e foi lá na Fonte Nova. E o Anderson Moreira, seu amigo tricolor de aço, o técnico realmente de sorte no jogo, ele disse que teve sorte o time do Bahia. Vamos ouvi-lo.
Não, eu acho que a gente está num processo de evolução e acho assim, né? Hoje, infelizmente, nós não conseguimos o triunfo, né? Esses três pontos, mas a gente mereceu muito. Talvez a gente tenha pagado o preço aí dos primeiros 6 minutos, que foi muito abaixo daquilo que a gente se propôs a fazer, mas no decorrer do jogo foi uma equipe atacando e outra equipe tentando se defender, né? Os números por si só falam muito isso. E acho que merecíamos um resultado bem diferente do que foi. Eu acho que o empate hoje, quem pode comemorar é a equipe do Atlético, né? Porque mesmo nesse finalzinho, eu acho que a nossa equipe teve um desempenho forte, intenso, dando quase que nenhuma chance para eles de contra-atacar, a exceção feita esse aos 45 do segundo tempo. Mas isso faz parte do futebol. Menos mal que a gente tenha conseguido ainda, quase no último instante, o empate. E é importante a gente continuar pontuando. Esse campeonato brasileiro é um campeonato de regularidade. Nós estamos aí a 5 rodadas pontuando, isso é muito importante, isso faz diferença. E né, vamos tentar agora recuperar para já outro confronto aí na quinta-feira.
Valeu, tá aí a questão do Anderson achando que o time deveria ter melhor sorte, o time do Bahia, mas de qualquer maneira o placar foi 2-2. Do lado do Galo, o técnico Thiago Larco falou sobre o zagueiro Leonardo Silva e garantiu que os gols sofridos não foram causados pela ausência do veterano.
O Léo Silva é um grande jogador, acima de tudo, um ídolo do clube, e a gente sabe bem o quanto que ele é importante para o time. Mas os jogadores que temos aqui, a gente tem a confiança nossa. Eu acho que os gols que a gente sofreu hoje não é questão de ter o Léo ou não, não é um jogador. A gente tenta fortalecer com o nosso time, é o nosso sistema defensivo como um todo, e é isso que a gente precisa estar bem. Todo mundo precisa participar, todo mundo precisa colaborar no momento que a gente não tem a bola, e é nisso que eu acredito. Eu acho que a gente vem trabalhando para melhorar o time como um todo.
E eliminado da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Internacional na Arena Independência em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. Já o Bahia vai encarar o Palmeiras na próxima quinta na Arena Fonte Nova, mas pela Copa do Brasil. Viu o jogo, Valdir?
Eu vi o finalzinho só, porque eu tive lá no Botafogo.
Você viu melhor então os três gols.
Viu os melhores, quando cheguei o Bahia tinha acabado de empatar. Mas eu não tive prazer de ver o jogo inteiro, por ver o melhor momento, foi um grande jogo.
Principalmente no segundo tempo.
O Atlético perdeu muitos jogadores de qualidade, entre eles o Roger Guedes, o Cazares, o Otero, mas tem lá o Tchara, que é um...
Não, o Cazares não ficou?
Ficou.
Mas não jogou. Mas não tem jogado. Então não tem... Então,
quem está fazendo o
patrão? Não jogou não, ele muito... não jogou.
Hã?
Não jogou.
Não jogou. Esse Tchara é bom, bom jogador, esse colombiano. Perdeu o Gustavo Blanco, que é um belíssimo volante. Volante muito bom, de muita qualidade. Teve um problema no joelho, foi operado. Então o Atlético arrumou muito.
Agora esse Tchara, ele deu os dois passos dos dois gols, foram dados por ele.
E no jogo anterior também ele participou legal também. Agora, eu não sei porque o Atlético não cresse, não. O Atlético vai... Mas
também perdeu 6 jogadores, né?
Mas mesmo assim, quando dá com o time completo...
Ele não roda, é impressionante.
O time do Atlético não sobe, não roda, não...
Mas
não
acontece. Se você analisar bem os últimos anos, o elenco do Atlético tem sido posicionado como um dos melhores do Brasil, mas não consegue
ganhar nada. Mas não acontece, você está falando, tudo bem, então vendeu o jogador, mas o Atlético não consegue chegar. E lembro que o Atlético jogou um título nacional. Foi 71. É o time que... Tirando os que sobem e descem, os tradicionais do Clube dos 13, o Atlético é o único que não consegue vencer o brasileiro.
E o Internacional, com toda a grandeza também, jogou a Libertadores duas vezes, campeão do mundo, mas não ganhou o Brasil desde 79.
O Jorge Vambu gostou do jogo, 2-2, o Anderson Moreira tem razão, o Bahia merecia a vitória?
Eu vi o jogo todo e... Não foi um jogo de alto nível técnico, foi razoável, muita movimentação, muita correria, pouco controle de bola, muita bola lançada, muita correria, mas foi um jogo interessante. Agora, eu não posso deixar de fazer um registro, que é o seguinte: o Bahia foi covardemente garfado pelo juiz Hilton Pereira Mendes. Ele não deu um pênalti escandaloso, um toque de mão... que a televisão mostrou claro, mas muito claro, não é daqueles assim que o sujeito fica na dúvida, não. O jogador do Atlético estava de braço aberto e cortou a bola com a mão. E o juiz estava na linha do lance e não marcou porque não quis, porque ele apitou com a camisa do Atlético. Ele teve um lance em que ele deu um cartão amarelo para o jogador do Bahia, se a menor justificativa, o jogador caiu dentro da área numa disputa de bola, ele deu um cartão amarelo e ainda teve um pênalti também, que na minha opinião foi uma jogada de pênalti no Gilberto, que ele não marcou. Então foi uma arbitragem horrorosa, de baixo nível do coisa, e o Bahia foi injustiçado. O Anderson Moreira não reclamou, mas a verdade é essa, o Bahia foi garfado pelo árbitro.
Valeu, vamos falar do Ferrinho Ferroviário do Ceará, é a Série D do Campeonato Brasileiro. Quero ver você cantar esse.
Eu não conheço, não. Esse eu não consigo. Você conhece?
Não. Salve, salve,
conhece, Valdir?
Não, tô vendo a pera mesmo.
Eu achei que você ia sair dançando, que o salão tá em festa hoje. Tá em festa o salão. Tocou essa música,
só
achei que
o Valdir
ia levantar e sair dançando.
Só não pode ser igual aquele técnico da Alemanha, né? Na Copa do Mundo.
Aquele vai pro salão e experimenta tudo.
Complicado, o cara não. O Vambuco, o cara sem óculos, ele vê alho e pensa que é bugalho.
Olha, falando da decisão do Campeonato Brasileiro da Série D, o Ferrinho, o Ferroviário, deu um grande passo no que pode ser a sua primeira conquista em escala nacional. Nessa segunda-feira, jogando na Arena Castelão, Ferrão, como é conhecido, venceu o 13 de Campina Grande por 3-0 e largou na frente da decisão da Série D. Os gols foram marcados por Janeudo, Edson Carius e Robson. O resultado coloca a equipe cearense muito próxima do título, já que os paraibanos precisam agora vencer por 4 gols de diferença para conquistarem o título no tempo normal. Vitória do 13 da Paraíba por 3-0, diferença, leva a decisão para os pênaltis. O grande campeão da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro será conhecido no próximo sábado, às 6:30, no Amigão, em Campina Grande. Seria um bom jogo para se fazer.
Mas campeonato. Vai ter, Campina Grande. Agora, acaba cedo, né? A 4ª divisão, né?
Acabando no dia 4 de agosto, quer dizer, que esse pessoal vai ficar fazendo até dezembro?
Mas o Ferroviário tá, na Copa do Brasil já tinha mostrado o serviço.
Eu fico feliz que o futebol nordestino, o futebol cearense, o torcedor gosta de futebol.
Foi o Ferroviário não venceu, foi o Atlético Mineiro na Copa do Brasil?
Eliminou o Sport Recife. Você vê, o Ferroviário pode ganhar a Série D, tá subindo para C, o Fortaleza pode subir para A. Pode subir para o CSA também pode subir. E vamos torcer para que o Ceará se mantenha, né?
Vamos intervalo, 5h49, voltamos já.
Se manter vai atrapalhar alguma coisa aqui. É melhor não, hein, mano? Vai lá.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional. Um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com o doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia de internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
Mundo da Bola. Carlos
Baches. E na reta final vamos falar do Botafogo, que enfrenta amanhã o Nacional do Paraguai. O jogo será em Assunção. E você vai conferir Ricardo Mazella, Jorge Ramos e Maurício Costa nessa transmissão amanhã, a partir de 19h15, 19h30, a bola rola, Copa Sul-Americana. Vem aí, Maurício Costa.
Maurício Costa.
A maré não está boa para o Botafogo mesmo. A viagem da equipe para enfrentar o Nacional do Paraguai nesta quarta-feira pela Copa Sul-Americana começou de uma maneira ruim. Depois de perder para o Internacional no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, o elenco alvinegro embarcaria em Porto Alegre para São Paulo, dormiria na capital paulista no domingo e na segunda-feira pegaria um voo meio-dia e 10 para Assunção. Com isso, o primeiro treino do Fogão na capital paraguaia estava marcado para segunda, às 6:30 da noite, no campo da Conmebol. Mas deu tudo errado. O voo de São Paulo para Assunção atrasou. Era para sair meio-dia e 10, mas só decolou às 4:25 da tarde. O time perdeu o treino de segunda e teve que fazer atividades no hotel. De Porto Alegre até chegar ao Paraguai, foram 20 horas de deslocamento, contando a escala em São Paulo. Finalmente, nesta terça, a equipe faz um trabalho no campo da Conmebol, que fica em frente ao hotel onde está hospedada. Apesar do desgaste, o técnico Marcos Paquetá recebeu uma notícia boa. Chiesa, mesmo com o incômodo no pubis e poupado contra o Inter, viajou com a delegação e é a opção para a partida. Pimpão e Rodrigo Lindoso, que cumpriram suspensão no último jogo, também podem atuar. O Nacional, adversário de quarta, não começou muito bem o Campeonato Paraguaio. De duas equipes que disputam a competição, ocupa a décima colocação em 3 jogos. São 2 empates e 1 derrota. Apesar de ainda não ter vencido desde o retorno da Copa do Mundo no torneio Clausura, foi o 4º colocado no torneio Abertura. Então, não sofre muito com a pressão. Por outro lado, o Botafogo tem 3 derrotas nos últimos 4 jogos desde o fim da Copa do Mundo e o técnico Marcos Paquetá já começa a ter que lidar com pedidos para sua saída do comando do Alvinegro. As comparações com Alberto Valentim são constantes e o atual treinador ainda não convenceu a torcida. As mudanças na equipe, de acordo com os adversários, não surtem efeito. Alterações no esquema tático, na função de jogadores e algumas baixas começam a minar o trabalho do técnico, que ficou 10 anos no mundo árabe e agora tenta sucesso no Brasil. A expectativa é de um Botafogo mais uma vez modificado em relação ao time que perdeu para o Internacional, até pelo retorno de atletas. Uma vitória alivia a pressão sobre Marcos Paquetá. A derrota pode significar até a demissão do comandante alvinegro. Botafogo e Nacional do Paraguai se enfrentam no Defensores del Chaco, em Assunção. A partida começa às 19h30 no horário de Brasília. O jogo de volta está marcado para o dia 16 de agosto, também às 19h30, no estádio Nilton Santos. Do Departamento de Esportes da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Ô, Valdir, e aí?
Olha, é um jogo difícil. A gente não sabe como é o Nacional do Paraguai. O outro
também aqui deu problema, né? É. Aqui no Rio, inclusive, a Copa Sul-Americana antes, o outro jogo.
O Botafogo venceu a PSG, classificou com empate.
É, qual foi o nome do time?
Tá me fugindo aqui o nome do
italiano,
time.
Aldax Italiano.
Aldax Italiano. Eu fui ver o jogo. Não jogou mal pra caramba, mas se classificou pelo resultado bom lá. Claro que o pessoal da análise de desempenho já passou para o Paquetá como é que é o time do Nacional. Mas é um jogo que é difícil para o Botafogo.
Acho que está mal na tabela do campeonato
paraguaio. Mas é uma outra competição. De repente, essas equipes sul-americanas priorizam muito essas competições continentais.
Como nós estamos fazendo isso hoje, a mesma coisa.
Em detrimento aos campeonatos regionais ou nacionais. Então é um jogo difícil para o Botafogo. Ainda mais no momento que o Botafogo vem. O Botafogo está jogando muito
uma
mal.
Uma pressão, né?
Está jogando mal. O problema, Bosch, não é só a derrota. Quando você perde, criando situações de gol, com o time esquematizado, é uma coisa. O Botafogo se desarrumou totalmente. O Botafogo perdeu 3 jogos, ganhou 1, jogando mal contra a Chapecoense, para viver o jogo. Jogou bem contra o Corinthians, não ganhou. Jogou mal contra o Flamengo, jogou mal contra o Inter.
Mas então, gera o Paquetá tudo isso?
Gera o Paquetá.
E a vantagem de chegaram, foi em 50 anos, em São Paulo, Pimpão, Chiesa.
E o Lindoso.
E o Lindoso, Pimpão, que você acha?
O Pimpão e o Lindoso, e o Lindoso levaram o terceiro cartão. E o Chiesa, o departamento médico, estava com 2 musculares, não viajou. Vai dar uma reforçada, porque não pode jogar o Aguirre. Mas o problema é acertar taticamente o time. Esse questionamento é que está sendo feito hoje. O presidente Nelson Mufarred viajou, junto com o Gustavo.
Viajou, presidente?
Viajaram hoje e uma noite vão ter uma reunião com o Paquetá. Não só para saber... Porque não só pelos resultados, mas
deixa eu fazer essa pergunta ao Mazzello.
Pela má atuação do time.
Uma reunião antes do jogo? Será que é tão bom assim o negócio? Não é melhor deixar a coisa transcorrer?
Não, mas é uma conversa para saber o para trás.
E aí?
Eu acho que não deveria... Essa conversa tem que ter sido feita, mas não talvez hoje no Paraguai, à noite. Poderia ter sido feita antes, falou o Bonitão.
Eles foram direto de Porto Alegre.
Mas liga, faz uma videoconferência. Adora videoconferência e tal.
Eu acho que não muda nada.
Eu acho que a pressão aumenta.
Ô, Van Burg, o que você acha? O presidente está certo em fazer esse papo preliminar com o Paquetá hoje lá no Paraguai?
Certíssimo. Se fosse ele, eu conversaria com o técnico todo dia para saber como é que está o time, por que isso e por que aquilo. Principalmente na véspera de um jogo como esse. Está certíssimo, tem que fazer isso mesmo. ele é presidente para isso.
Não é só fazer hoje, tem que fazer sempre. É isso que eu falei, não exatamente hoje.
Mas tem que acabou, fazer, tem que cobrar, porque ele é também cobrado pela torcida, pelo conselho diretor.
Não, eu sempre defendo uma tese. O grande campeão, o grande responsável pela vitória é o presidente. E o grande responsável pela derrota é também o presidente, porque é o cara que comanda tudo, é o que tem a caneta, é o cara que determina.
E eu só diria o seguinte, agora uma informação. Se o Paquetá não vencer nenhum desses dois jogos, ele tá fora.
Aí você volta da Europa para cá para
aliás, eu tô imaginando.
Eu já volto.
Eu tô imaginando esse voo para Europa amanhã.
Coitada da dona Kênia.
Dona Kênia vai falar, vai
11 horas.
Vai perturbar a mulher dele. Fala, pelo amor de Deus.
Não, e pior não. Vamos pro palpite. Pior não vai só a questão de perturbar a mulher. As aeromoças, né?
Ah, vai ser desagradável. Ele vai
ficar. Eu vou pedir logo umas 4 taças de vinho pra me dormir, não encher o saco de ninguém.
Vamburgo, agradecendo a sua presença. Resultado para Nacional do Paraguai e Botafogo.
Quero ver você, hein, Vamburgo?
1-1.
Ah, pressão do Valdir. Foi pressão do Valdir.
Luiz Ferreira.
Boa tarde, até amanhã. 3-0 Nacional.
3-0?
É o homem que é que o Paquetá caiu, pô.
Você é Mazelo.
Eu acho que o Botafogo vai pro vinagre. Da Nacional também, acho que...
Abre o teu olho com o defensor do Uruguai.
Se preocupa com o teu. Se preocupa com o teu. Se o teu que tá pior que o meu.
Pra amanhã.
Eu acho que depois dessa, 4-1 Nacional.
Eu acho que o Felimento vai dar um 7-1.
7-1
pro Paraguai.
Sacanagem comigo. 2-0 Botafogo. Um abraço, queridos amigos.
Boa viagem. Boa viagem. Traz presente pra gente da Europa.
Você pede tudo. Ah,
claro.
Repórter Nacional direto de Brasília. Um abraço.
Da bola. Fique com a emoção. No mundo da bola.